Os pneumologistas apelam à Direção-Geral de Saúde que proíba a máscara social e obrigue a população ao uso da máscara cirúrgica em causa do aumento do risco de transmissão do vírus da Covid-19. Vários países já tomaram a decisão por dúvidas em relação à eficácia das máscaras têxteis. O Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, António Moraes, defende a mudança das recomendações.
Numa fase como aquela que estamos, com estirpes também de maior transmissibilidade, um maior rigor aí acho que se impõe. De maneira que, efetivamente, a passagem para uma obrigatoriedade de máscaras cirúrgicas ou FP1 parece-me que é pertinente.
Ou seja, na sua opinião, a Direção-Geral de Saúde devia alterar esta recomendação?
Devia, pelo menos, ponderar em fazer essa alteração, sim. Acho que nesta fase isso fazia sentido.
Nos últimos dias, a Alemanha, a Áustria e a França proibiram a utilização de máscaras comunitárias, por exemplo, em lojas ou nos transportes públicos, onde existe a probabilidade de grande concentração de pessoas. Mas, na opinião do infectologista António Silva Graça, é preciso ter cautela sobre a questão de alterar o tipo de máscaras que se usa.
Convém ser cauteloso quando se fazem essas recomendações. Nós sabemos que elas surgem porque há uma preocupação agora maior com uma variante do vírus que, tudo leva a crer, é mais transmissível. Mas isto não significa, e eu não conheço, e penso que não há dados técnicos que nos digam que as máscaras tenham menor eficácia relativamente à transmissão desta variante do vírus. Nós sabemos que algumas máscaras são, digamos, mais eficazes, têm uma maior capacidade de filtração. Sabemos que isto acontece com as máscaras cirúrgicas, mas sabemos também que as máscaras comunitárias têm uma capacidade de filtração um pouco inferior, mas suficiente.
Opinião do infectologista António Silva Graça. À Antena 1, a Direção-Geral de Saúde esclarece que está a analisar as atuais recomendações à luz da última evidência, apesar de haver alguns países que estão a ajustar as orientações. Organismos como a Organização Mundial de Saúde ainda não fizeram quaisquer alterações às últimas recomendações. Por isso, não há, por enquanto, mudanças. Por causa desta decisão, tomada por alguns países europeus, já há encomendas a serem canceladas junto a empresas têxteis nacionais. O presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Mário Jorge Machado, admite que, sem este negócio, algumas empresas podem ser obrigadas a despedir trabalhadores.
Relativamente ao mercado alemão, todas as situações que estavam colocadas para serem produzidas, essas encomendas estão a ser canceladas. Vão ser encomendas que o cliente não as vai querer receber. Tudo que sejam situações de diminuição de encomendas, estando o mercado neste momento tão contraído, são situações que poderão ter impacto na viabilidade das empresas, sobretudo daquelas que neste momento estavam mais a funcionar e a trabalhar, em que tinham uma cota de mercado maior dentro da produção de máscaras.
A preocupação das têxteis portuguesas. Os centros de saúde pouco ou nada sabem sobre o processo de vacinação que deve arrancar na próxima semana. Indicação dada pela própria Ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou ontem que vão começar a receber vacina às pessoas com mais de 50 anos e com determinadas doenças graves, mas o Presidente da Associação das Unidades de Saúde Familiar estranha as palavras de Marta Temido, ouvido pela Antena 1. Diogo Rojais sublinha que os cuidados de saúde primários não receberam até o momento qualquer informação sobre um processo que é suposto ter início daqui a poucos dias.
Ainda não temos informação que é para iniciar a vacinação para a semana, não temos conhecimento de qual é que será a vacina a administrar a esses utentes, até porque mediante a vacina, a estratégia de vacinação pode, obviamente, mudar. Ainda não houve comunicação prévia com os utentes, ainda não temos essas informações definitivas, por isso, se na realidade é para começar para a semana, deveria haver mais informações, claramente.
As dúvidas da Associação das Unidades de Saúde Familiar, também a Associação de Medicina Geral e Familiar, lamenta a falta de informação. Não sabe, por exemplo, quantas doses vão estar disponíveis em cada unidade de saúde. A Itália vai investir mais de 80 milhões de euros numa empresa de vacinas contra a Covid. A empresa de biotecnologia Reitera está a desenvolver uma vacina em colaboração com o laboratório alemão. O financiamento do Estado italiano, em troca de 30% do capital da empresa, destina-se à investigação científica e à expansão da capacidade da fábrica. A empresa Reitera já manifestou interesse em fornecer à União Europeia. A Reitera planeia produzir por ano cerca de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid. Uma petição com mais de 3.500 assinaturas que nasceu na sociedade civil, mas com apoios de médicos das mais diferentes especialidades, defende o uso de testes rápidos massivos e semanais nas comunidades onde há mais casos. Isabel Cunha.
Os médicos que assinam o documento, que já seguiu para o Presidente da República, Governo e Parlamento, salientam que mesmo que a sensibilidade dos testes rápidos possa ser inferior, há um enorme benefício, porque milhares de positivos assintomáticos serão detectados precocemente. Refere o especialista em saúde pública, Bernardo Gomes.
Sem testar de forma alargada, nós não conseguiríamos controlar isto.
Os testes rápidos são uma emergência para salvar vidas.
Não podemos esperar 72, 96 horas para a marcação. Isso é um absurdo, porque nós estamos dependentes daquele teste para depois decidir se aqueles contactos ficam em isolamento ou não. Quando aquele resultado chega, já podemos ter casos secundários, até mesmo a caminhos terciários. Não tomar decisões rápidas, não preparar, não testar, custa vidas e vidas de pessoas que nos são próximas.
Este especialista em saúde pública diz mesmo não compreender como é que o governo tem milhares de testes rápidos nas gavetas.
Dá uma forma incompreensível, que é a subutilização dos testes rápidos. Não se consegue compreender. E isso está a provocar atrasos no ciclo de decisão.
O empresário Pedro Araújo, que lidera o movimento pela implantação de testes rápidos de forma massiva, dá o exemplo de Sernancelho, onde quase toda a população do concelho foi testada.
Numa só penada, Sernancelho apanhou 2,5 vezes mais infectados do que através do rastreio epidemiológico das duas últimas semanas.
A Câmara de São João da Pesqueira está a seguir o mesmo caminho, vai testar toda a população do concelho até à próxima sexta-feira, 7.200 pessoas recorrendo a testes rápidos.
O apelo à testagem das comunidades mais afetadas, testes rápidos realizados de forma massiva, é o que defendem as pessoas que já subscreveram esta petição que circula na internet. A Presidente da Comissão Europeia considera essencial enfrentar as mudanças climáticas ou haverá novas pandemias em breve. Em discurso, no Fórum de Davos, através de videoconferência, Ursula von der Leyen insistiu esta manhã na necessidade de tirar lições da pandemia também ao nível económico.
We must learn from this crisis. We have to change the way we live and do business.
Temos que aprender com esta crise e mudar a forma como vivemos e fazemos negócios para conseguirmos manter aquilo a que damos valor. Se as temperaturas continuarem a subir e a natureza a desaparecer, teremos mais catástrofes naturais e doenças zoonóticas. E se não agirmos de imediato para proteger a natureza, a próxima pandemia estará ao virar da esquina. Mais de metade do PIB global está dependente da biodiversidade e dos ecossistemas, desde a alimentação ao turismo.
And it is from food to tourism, you just name it.
A Presidente da Comissão Europeia defende uma lei que proteja a biodiversidade a nível europeu, uma vez que os principais riscos para a economia mundial estão relacionados com o ambiente.
And in the last...
Os 5 principais riscos para a economia apontados no último relatório de risco do Fórum Económico Mundial estão relacionados com o ambiente. É por isso que a Europa vai apresentar uma lei para proteger os ecossistemas. Vamos proteger pelo menos 30% dos ecossistemas em mar e terra. E estamos prontos a levar esta ambição europeia aos parceiros mundiais na próxima Conferência da Biodiversidade. Precisamos de um Acordo de Paris para a Biodiversidade.
Because we need a Paris-style agreement for biodiversity.
É preciso responder às alterações climáticas. O aviso de Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, teme novas pandemias em breve se nada se fizer a nível ambiental. A Ministra da Agricultura considera essencial acompanhar os prejuízos que a pandemia está a causar no setor para que sejam tomadas medidas específicas para as regiões mais atingidas. Maria do Céu Antunes apresentou, por videoconferência, as prioridades da presidência portuguesa aos eurodeputados da Comissão da Agricultura e sublinhou que se notam quebras no setor que precisam de ser avaliadas.
Esta crise prolongada afetou e vai continuar a afetar os mercados agrícolas, especialmente para os produtos de valor elevado devido ao encerramento do setor da hotelaria e da restauração. Além disso, a restrição da atividade económica teve por consequência a redução da procura e o aumento da pressão sobre os preços. Espera-se, por conseguinte, que possamos fazer face à situação diante uma monitorização rigorosa da situação, a fim de assegurarmos que sejam tomadas atempadamente medidas específicas para atenuar problemas em setores ou regiões específicas.
A Ministra da Agricultura acredita que vai ser possível encontrar uma solução política que evite cortes para a agricultura nas regiões ultraperiféricas depois de 2022. Os moradores que ainda resistem no prédio Coutinho, em Viana do Castelo, vão entregar as chaves. O Tribunal Administrativo Fiscal de Braga recusou a previdência cautelar pedida pelos últimos 11 moradores e aceitou o corte de água e eletricidade ao prédio. Os moradores aceitam sair, Ana Gonçalves, mas não desistem da contestação à demolição do edifício.
A decisão está tomada e surge na sequência da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga ter julgado improcedente a última providência cautelar interposta pelos moradores.
Mas nós queremos sair, nós não queremos ficar com condições inumanas a viver lá dentro. E nós dissemos desde o primeiro momento, o Tribunal, se não nos dá cobertura, não saímos. E é o que estamos a dizer, a comunicar que nós não necessitamos ir pela violência. Nós vamos a cumprir como deve ser.
Maria José Ponte, uma das últimas moradoras do prédio Coutinho, que perante esta decisão só pedem é que lhes deem algum tempo para tratarem da mudança.
O que acontece? Nós temos os nossos bens lá dentro e com a pandemia o nosso advogado hoje teve falar com o advogado da Diana Polis para tentar arranjar com eles qual é a melhor altura para nós sairmos, porque como compreendo, nesta época, com tudo paralisado, com um estado de emergência, sairmos é complicado que nos façam o serviço de nos retirar aqui lá de dentro.
Sem voluntariamente, mas a luta contra o processo de expropriação não fica por aqui.
Nós não desistimos, nós indicamos no. Nós temos várias ações a decorrer. Portanto, todas as ações do Tribunal continuam a decorrer.
A demolição do prédio Coutinho está prevista desde 2000 ao abrigo do programa Polis, mas a batalha judicial iniciada pelos moradores tem vindo a travar o processo.
Os últimos moradores no prédio Coutinho vão abandonar o edifício de 3 andares no centro de Viana do Castelo, um edifício que a sociedade de Viana Polis tenta demolir há mais de 20 anos. Os moradores pedem agora 2 meses para deixarem o edifício. Está formalizado o fim do governo italiano. O primeiro-ministro Giuseppe Conte entregou o pedido de demissão ao presidente Sérgio Mattarella. Pediu ainda o presidente da República ao chefe de executivo que se mantenha em funções, assegurando a gestão corrente. O presidente italiano deverá ouvir agora os partidos políticos para tentar ultrapassar esta crise política aberta em Itália. A fechar esta edição, ao meio-dia, dou-lhe conta de uma explosão que se sentiu na capital da Arábia Saudita, Riad, e de resto testemunhada pelo correspondente da agência de notícias Reuters, que não consegue adiantar qual a causa para esta explosão.